Persona, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou o Caio Corraine, fundador e diretor executivo desta bagaça, e eu vou ser o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas do mercado de podcasts. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, tudo aquilo que se comunica com a indústria para ajudar quem está começando nessa jornada ou até tirar algumas dúvidas de quem já está aqui por mais tempo. Outra coisa que eu acho interessante mencionar pra vocês nesse programa, gente, é que essa é a minha opinião, tá? Tudo que eu mencionar, né, daqui em diante, é só a minha opinião. Ela tá certa, ela tá errada, ela é interessante, ela não é. Isso, né, vai de você, vai do seu projeto, vai do teu entendimento, vai da tua experiência, tá bom? Eu trabalho com podcast desde 2008, tenho aí agora uma das maiores empresas de podcast do Brasil, então, né, talvez eu saiba alguma coisa, mas obviamente tudo que eu falo não é lei, não é regra, não é batido em pedra, por favor, tá, gente? Eu acho que isso é muito importante para vocês. Tragam e puxem para si o tipo de conselho, o tipo de direcionamento que vocês acharem que é legal e que faz sentido, tá bom? Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Também um outro aviso que eu preciso dar para vocês, esse podcast vai ser gravado aqui na Twitch de 15 em 15 dias. Vamos começar de 15 em 15. Se vocês curtirem, se vocês, né, pirarem, pô, vamos acompanhar, a gente tá curtindo pra caramba, tem bastante coisa pra comentar. Aí a gente pensa em talvez transformar ele em um projeto semanal, mas a gente vai começar de 15 em 15. Beleza? E depois dele ser gravado aqui, ele vai ser disponibilizado, essa versão em vídeo, no nosso canal do YouTube, youtube.com/maremotopodcast, e também no seu agregador de preferência. E também uma outra coisa, né? Quando ele for disponibilizado em áudio, ele vai ser geralmente disponibilizado na terça-feira seguinte à gravação. Então ele está sendo gravado aqui na quinta. Na terça-feira que vem, 3 de agosto, ele vai estar disponível para vocês em áudio, beleza? Outro aviso, esse podcast, ele só pode acontecer com a participação de vocês, né? Então, por favor, mandem as suas perguntas para que eu possa, né, responder. E também as dúvidas de vocês, qualquer coisa relacionada a esse mercado, a esse trabalho, a edição, a publicação, a divulgação, a roteiro, tudo, tudo, né? Não tem pergunta boba, não tem pergunta tola, né? Então, mandem pra gente que a gente vai tentar responder aqui da melhor maneira possível, utilizando o Curious Cat. Eu acredito que a URL seja curiouscat.qa/maremotopodcast. A participação de vocês é muito importante. E o último aviso é, segue a gente nas redes sociais, né? @maremotopodcast tem no Twitter, no Instagram, LinkedIn, tem na porra toda. Só não faço TikTok porque eu sou cringe, eu sou velho. Mas consumo muito, viu? Parabéns, molecada, que produz conteúdo legal no TikTok. Mas, né, a Maremoto, ela está disponível em todas as redes sociais aí. Estamos abertos a todo tipo de feedback, todo tipo de pergunta, de interação que vocês tiverem. Então, segue a gente lá nas nossas redes. Vamos pro bloco de perguntas, então? Primeira pergunta do primeiro estaleiro é a seguinte. Vem de uma pessoa anônima, no nosso Curious Cat, e ela diz o seguinte. Você chegou a editar profissionalmente, ainda tendo outro trabalho? E quando percebeu que dava para trocar? Gente, essa é uma pergunta muito importante, que eu vejo muita gente neste exato momento profissional, que tá começando a trabalhar com podcast, tá começando a fazer isso como um side job, como uma coisa paralela, trabalhando, né, tá fazendo isso ao lado do seu trabalho oficial, e as coisas estão andando, as coisas estão se desenvolvendo, um cliente que atende chegou e surgiu outro. Qual que é a hora de girar essa chave? E essa é uma pergunta que eu acho muito importante e é uma pergunta muito positiva, né? Porque ela traz pra gente um momento muito feliz na vida dessa pessoa. Porque afinal de contas, opa, peraí, a coisa que eu fazia no meu período, né, paralelo tá começando a render, tá começando a me dar uma perspectiva de futuro profissional, diferente do que eu tenho agora. Eu acho que esse é um momento muito complicado. Sim, já trabalhei em outras coisas enquanto editava podcast. Eu girei essa chave totalmente só no final de 2018, eu acho. porque eu edito podcast desde 2008, edito podcast para os outros desde 2015, mas eu fiquei esses 3 anos fazendo outras coisas ao mesmo tempo em que eu editava podcast, né? Então, no começo, lá em 2015, eu editava o Braincast, o Mamilos, o Tecnocast, ao mesmo tempo em que eu era editor-chefe do Save Game, que era o site de games do B9. Depois, também, né, entrei no Jogabilidade e editava os meus programas ao mesmo tempo em que fazia parte do Jogabilidade. E eu só vi que havia uma possibilidade de viver só fazendo podcast, só editando, e isso vale para todas as outras funções dentro do desenvolvimento de um podcast, tá, gente? Não é só edição. Tem produtor, tem roteirista, tem locutor, tem um monte de gente envolvida na produção de todos os programas, tá? Mas eu acho que foi só quando eu percebi que o que eu recebia editando podcast já me sustentava, e que se eu abrisse mais a minha agenda, a possibilidade de aceitar trabalho, eu teria uma vida mais confortável financeiramente. Então eu acho que foi ali que eu girei a chave, que eu falei, ok, agora eu faço só podcast, eu vivo só disso. Não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil porque você fica com muito medo. Porque a partir do momento em que você trabalha por projetos, é claro que hoje em dia tá tudo tão maleável e fluido, de certa forma, mas geralmente se você tem um trabalho ali das 9 às 5, bate cartão, carteira assinada, é difícil você transicionar para essa vida de projeto. Porque de vez em quando tem muito, de vez em quando não tem porra nenhuma. Como é que você organiza a sua vida? Como é que você tira férias? Como é que você faz planos? Como é que você, sabe? Por isso que hoje em dia, a maior parte das pessoas que trabalham na Maremoto, ainda temos algumas pessoas que trabalham especificamente em alguns projetos, mas a maior parte das pessoas que trabalham na Maremoto hoje em dia recebem fixo. Tenha trabalho ou não tenha trabalho. Porque é dessa forma que a gente tenta oferecer estabilidade para essas pessoas. Porque estabilidade garante saúde mental, gente. Sabe, essa coisa de saber que, olha, você vai ter essa grana todo mês, então sim, você pode alugar aquele apartamento. Sim, você pode comprar esse guarda-roupa e fazer essa parcela, sabe? Então, esse tipo de estabilidade, a partir do momento que você trabalha com projetos, não te pertence mais. A não ser, obviamente, que você consiga se estruturar de uma maneira que você sabe exatamente, ah, beleza, esse projeto ele tem começo, meio e fim. Ah, não, esse projeto aqui eu já assinei um contrato de 1-2 anos com esse cliente. Tudo isso, gente, é uma coisa que é muito importante você ter em mente. Isso é uma coisa que acontecia muito quando eu trabalhava por mim, né, sozinho, sem ter a Maremoto. Eu sabia que eu tinha que trabalhar o meu ano todo para compensar os meses ruins, que é os meses de dezembro, de janeiro, porque geralmente os nossos clientes também tiram férias. E se o cliente não entrega podcast, a gente não recebe. E fim. Então, só gire essa chave quando você estiver preparado, tanto com um leque legal de pessoas ao seu redor, que você pode correr para pegar o próximo job, para encher, né, o seu calendário de coisas a fazer e que vai te pagar bem, etc, etc, ao mesmo tempo em que você se organiza financeiramente para esses momentos em que, às vezes, um cliente seu que é muito bom, de um dia para o outro ele pode falar, bicho, cansei, não quero mais, grande abraço. Isso acontece. Isso aconteceu comigo e eu quase pulei da janela, gente, porque era o meu melhor cliente na época. Então, pensem nisso. Na hora de girar essa chave, tenha isso em mente, beleza? Braço da perguntinha aqui. Também ainda sobre carreira. Vem de novo de uma pessoa anônima. Fala, Caio, eu sei que você é jornalista, mas você tem alguma formação específica na área de edição? Recomenda algum curso para quem quer trabalhar com isso profissionalmente? Ah, pergunta de curso, sempre maravilhosa. Gente, sim, sou jornalista, não formado, porque eu dei um chute na faculdade porque eles não quiseram aceitar meu TCC, mas nessa questão de edição, né, que é justamente onde eu entrei no mercado de podcasts, não. Não tenho formação nenhuma, nunca fiz curso nenhum, nunca fiz porra nenhuma. Sabe o que eu fiz, gente? Eu fiz YouTube. Eu fui, olhei, vi tutorial, vi a coisa toda. Eu vou regredir um pouquinho e vou contar uma história pra vocês. Um dos meus primeiros trabalhos no mercado de videogames, na época que eu era jornalista, foi na editora Europa. pra quem não sabe, né, é a editora das maiores revistas de videogames. Claro que revista hoje em dia, né, eu acredito que não é um mercado tão gigantesco quanto era, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas revistas super legais. E eu entrei na Editora Europa no seguinte, eu fiz uma entrevista na quinta-feira. Nessa entrevista, o Humberto, né, que era o editor-chefe, ele falou pra mim, falou, Caio, a gente tá precisando de alguém pro Gameblog, que é seu blog da Editora Europa, focado em videogame. A gente precisa de alguém pro Gameblog. Você edita vídeo? E eu falei, edito. Ele, ah, pô, beleza, tal, continuamos a nossa conversa. E beleza, ele falou, cara, gostei muito de você, você pode começar na segunda-feira? Eu falei, claro, tamo aí. Jogou pra mim, matei no peito, gol. Eu sabia editar vídeo? Não, gente, não. Eu nunca tinha editado um vídeo na minha vida. Claro que não. Só que eu abracei. Eu falei, bicho, eu vou usar esses próximos 3, 4 dias. Eu vou aprender essa porra. E fui, aprendi. Era maravilhoso? Não, claro que não. Só que pro que era necessário, eu fiz. Por que que eu tô trazendo essa historiazinha, essa historieta? Porque o conhecimento necessário pra você trabalhar, pra você começar a desenvolver o teu próprio projeto, pra aprender a fazer uma coisa diferente, não sei o que tem, ele tá disponível na internet, de graça. Se você quiser uma coisa mais focada, ou seja, não, eu quero um curso com começo, meio e fim, porque o aprendizado pela internet, ele é caótico, porque você é o teu curador, você que escolhe. Ah, eu quero aprender isso aqui agora. Ah, mas isso aqui, pra fazer sentido... Sei lá, eu quero aprender o C. Puta, mas pra fazer sentido o C, você precisa saber o A e o B antes, bicho. Não dá pra você ir direto pro C. Esse é um conhecimento que às vezes você não tem. Então, o curador no teu aprendizado na internet é você mesmo. E isso pode ser um problema. Então, por isso que tem algumas pessoas que procuram cursos. E falando em cursos, sim, é impossível a gente ignorar, por exemplo, o curso do Léo. Inclusive, um beijo pro Léo da Radiofobia, uma pessoa que me ajudou pra caralho durante a minha carreira. Uma coisa que é importante é... O Léo tem o curso dele de desenvolvimento de podcast, que inclusive ele fez uma nova edição, se não me engano, para o pessoal da Alura, utilizando já o Reaper, que eu acho o melhor editor de áudio. Pra mim, não há editor de áudio melhor ou pior. O Reaper, pra mim, é o que eu mais gostei, porque eu editava antigamente no Vegas. O Sony Vegas, né, ele é um programa pra vídeo, e o Reaper é um programa só pra áudio. Ele é, os atalhos são exatamente o mesmo, funciona do mesmo jeito. Coisa linda. Pra eu que vim do Vegas, o Reaper foi maravilhoso. O Léo tem um curso de desenvolvimento de podcast. O pessoal da Ampere, do meu querido Cris Dias, beijo pro Cris, amo de paixão, tá desenvolvendo um curso também com o Cris, e isso pra mim é uma coisa que é do caralho. Acho maravilhoso o conhecimento que o Cris tem no mercado, ele já trabalha em muitos lugares, então ele trazendo esse conhecimento para o desenvolvimento de podcast é do caralho também. A Cris e a Ju do Mamilos também, né, tem a masterclass delas de podcast. Quero muito ver esse conteúdo, porque pra mim, o Mamilos é um dos maiores podcasts do Brasil e não é por acaso. Elas sabem contar histórias, elas sabem tocar as pessoas, elas sabem, né, transmitir a informação de um jeito maravilhoso. Então, eu quero muito ver esse conteúdo também. Que eu sei, temos esses três. A gente tem também um livro do Gus Lanzetta, sobre podcast também. Livro do pessoal da Bicho de Goiaba, que é outra empresa, né, que desenvolve podcast. Um beijo pessoal da Bicho, lá em Minas. Eles também têm livro sobre desenvolvimento de podcast. E isso eu tô falando, gente, só de comadre. Gente que eu conheço. Tem outras pessoas desenvolvendo conteúdo por aí que tá à disposição. Então, eu acho que você precisa fazer esses cursos. Você não precisa. Mas se você quiser, porra, olha a experiência dessas pessoas, sabe? Então, finalizando este assunto em específico, a gente também, da Maremoto, a gente tá pensando em alguma coisa nesse sentido. Em desenvolver um curso, em desenvolver... Meio que encapsular a maneira com que a gente faz podcast. Os nossos processos e apresentar a maneira com que a gente funciona. E eu acredito que vocês vão entender um pouquinho mais disso no nosso outro podcast, um dos outros originais Maremoto, que é o Coração da Quilha. Que ele é focado em falar da Maremoto, falar do jeito que a gente trabalha, falar da maneira das pessoas que estão aqui dentro da empresa e tudo mais. Então, eu acho que vocês vão ter um pouquinho disso nesse programa já. Eu fico sempre um pouco reticente em relação a essas coisas de curso. Eu sinto que eu não tenho didática. Eu sou muito caótico. Então, eu não sei se eu conseguiria ter, né, essa didática, esse tipo de coisa. Mas... a gente vai pensar. A gente tem um monte de pessoas maravilhosas dentro da empresa e eu acredito que conteúdo, experiência e prazer em desenvolver algo nesse sentido não faltaria. Então, a gente vai ver isso no futuro também. Próxima pergunta aqui vem de mais uma pessoa anônima. O que torna o podcast mais atrativo do que um canal no YouTube no sentido financeiro? Aí ele coloca entre parênteses, conseguir apoio de empresas, por exemplo. Essa é uma pergunta um pouco complexa, porque eu acredito que o YouTube, como uma plataforma integrada, que o Google, né, já desenvolveu toda a plataforma para que ela tenha ali uma monetização de praticamente todo o conteúdo que está dentro da plataforma, o YouTube ele já tem tudo isso feito. Então você começa a desenvolver conteúdo para o YouTube, se o seu conteúdo ele estourar, ele for interessante, ele cair nas graças de uma galera, não sei o que tem, você vai receber os seus centavinhos de dólar por ele. Então o YouTube já tem uma plataforma bem estabelecida para isso, para que o seu conteúdo, a partir do momento que ele já está dentro dele, ele tem a capacidade, claro que seguindo algumas regras e seguindo alguns marcos, né? Ah, tenha tantos seguidores, tenha tantos assinantes, tenha tantos views, lá, 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 lá. A partir do momento que você faz esses checks nessa lista, aí sim você já está automaticamente propício e possibilitado a monetizar o teu conteúdo dentro da plataforma. Isso já é uma realidade, o YouTube funciona assim tem muitos anos. Podcast não é assim, né? Podcast ainda nós estamos vendo agora o crescimento e o surgimento de algumas possibilidades, de algumas plataformas que têm a possibilidade de inclusão automática de ads no seu conteúdo para que você possa monetizá-lo. A gente já tá vendo algumas plataformas, alguns, no caso Spotify, já tá pensando sobre isso, Spreaker já tá fazendo isso. Nós já estamos vendo o desenvolvimento e uma tentativa de aplicação desse tipo de tecnologia. Isso já tá acontecendo em áudio também, porque no vídeo é fácil, você simplesmente corta, fala, ó, YouTube, corta nesse momento aqui, coloca o vídeo que você quiser, faz pre-roll, pós-roll, o que você quiser, né? Você tem ali bem estabelecido. No áudio, um buraco um pouco mais embaixo, por quê? Ah, beleza. Beleza, quem vai ouvir esse ad? É só quem fizer o streaming do meu podcast? Quem baixar o meu podcast? E isso acontece muito no mercado publicitário. Tá rodando uma campanha do cliente X, do refrigerante Pichuleco. Refrigerante Pichuleco, beba você também, sabor abacaxi. Só que o refrigerante Pichuleco, ele pagou só por uma semana para que o ad dele role. Depois daquela semana, ele não pode rolar mais, porque o Pichuleco não tá mais pagando. Então, no áudio, como é que você faz isso? Porque você precisa ter a possibilidade de colocar o Pichuleco na semana que o Pichuleco está pagando e tirar o Pichuleco na semana que o Pichuleco não está pagando. Por isso que hoje em dia ainda tem muita empresa que vê como um investimento muito legal pagar o testimonial. Então, por exemplo, tem muitas empresas que vão anunciar no Nerdcast. Vamos usar como exemplo, né, obviamente, o projeto, né, mais popular do nosso país. Vai lá, o Pichuleco quer anunciar no Nerdcast. Ele paga, né, o testemunho, tá lá o Alexandre gritando, o Dave falando, não, é muito bom mesmo. Com aquela voz, né, de quem acabou de acordar. E beleza. Esse ad do refrigerante vai estar disponível naquele episódio para sempre. A grana foi paga uma vez. O ad tá dentro do episódio para sempre. Então, isso acontece muito com o público de podcast. Eu comecei a ouvir um podcast hoje. Puta, amei esse podcast. Eu vou ouvir desde o primeiro, cara. Eu vou ouvir tudo. E eu vou ser bombardeado pela marca do refrigerante, do Pichuleco, sabor abacaxi, em breve sabor hortelã, para sempre. Porque esse é um conteúdo que está sempre dentro daquele material original. O que eu quero dizer com isso? A gente tem no YouTube uma inserção mais fácil de ads automáticos e todas essas coisas. A gente está começando a ter isso em áudio também. A gente tem também no YouTube product placement, a gente tem testemunho do mesmo jeito, que também vai estar sempre atrelado àquele conteúdo. No podcast é a maioria do tipo de ad, de revenue. Também é uma oportunidade de monetização do seu podcast. Mas qual que é mais fácil? YouTube ou podcast? A resposta é nenhum. Você quer dinheiro fácil? Vai comprar raspadinha. Vai comprar papatudo. Lembra do papatudo? Não é é fácil, gente. Porque tanto no YouTube quanto no podcast, você precisa oferecer um conteúdo de qualidade para a pessoa te procurar, para a pessoa voltar, para você criar uma comunidade e aí sim você vender o seu espaço e a sua atenção e a sua influência para marcas. Não é fácil, mas vamos lá. Para um canal do YouTube, por exemplo, começar a receber opções de ter product placement, de poder receber uma graninha legal de CPM, papapá. Isso eu posso estar falando muita besteira, tá, gente? Isso, né, quem trabalha com YouTube vai saber responder pra vocês de uma maneira muito mais legal. Mas eu acredito que é tipo, sei lá, 100 mil seguidores, uma média de ali os seus 10 mil, 15 mil, 30 mil views. É um número considerável, sabe? Você tem que chegar com um cacife já bem robusto. No mercado de podcasts, nem tanto. Porque, ao contrário do YouTube, o tanto que você tem de atenção do teu ouvinte, de ligação com o teu conteúdo, com a tua voz, com a tua mensagem, no podcast é muito maior. Porque não é qualquer um que consegue manter a tua atenção em pé por uma hora, meia hora, duas horas, oito horas, doze horas, toda semana, cara. Não é qualquer um. Então, a taxa de retenção do podcast, ela é muito maior. O YouTube não sonha em ter uma taxa de retenção que o podcast tem. Então, por isso que quando a gente vai falar com podcast, monetização, ad, testimonial, todas essas coisas em podcast, os números que você precisa ter são muito mais baixos. Um programa, sem sacanagem, no Minha Primeira Vez, meu outro podcast, que eu falo de anime e tudo mais, eu tinha uma média de 5 mil downloads por episódio. Na primeira semana, claro que depois esse valor ia aumentando na cauda longa, lá lá lá. Se um dia vocês quiserem que eu explique isso de uma maneira um pouco melhor, vocês mandam uma pergunta no nosso Curious Cat. Eu explico pra vocês, principalmente, né, a maneira de consumo de podcast com o passar do tempo. Eu tinha uma média de 5 mil downloads por episódio. Não é muito. Só que mesmo com 5 mil downloads, eu consegui vender ad, eu consegui ter parceiros comerciais, Promobit, beijo pra Promobit, que investiu e que fez outubro, novembro, eles fizeram uma campanha com a gente. Então, assim, a barra para que você possa atingir e oferecer um espaço publicitário no seu conteúdo, no podcast é muito mais baixo. Então, enquanto pra um canal de YouTube chegar e mandar ver, assim, tipo, porra, tô com 100 mil seguidores, cara, tem vídeo meu com 70 mil views, 100 mil views, pelo amor de Deus, me dá uma merreca aqui. É foda. Mas no podcast, você tem ali os seus 5 mil downloads, 10 mil downloads, 20 mil downloads. Bicho, você tem 20 mil downloads por episódio, você tá feito. Primeiro que, parabéns pra caralho. Segundo que, bicho, você pode bater na porta de qualquer empresa. Você fala pra empresa, fala, olha, eu te dou certeza que no mínimo 80% dessas 20 mil pessoas vai ouvir sobre o teu produto. Vai ouvir sobre o seu refrigerante de abacaxi cortelã. Claro que, para você chegar nesses números, é foda. É difícil. A maior parte, eu posso trazer esse estudo em outro episódio, mas a maior parte dos episódios, dos novos projetos de podcast, acaba antes de bater os 1000 downloads por episódio. É foda, porque tem muita coisa, gente. Então, tá aí, esses são os pontos de vista, as diferenças. Eu acredito que não tem jeito fácil, gente. Em ambos os casos, você vai ter que desenvolver um bom conteúdo, galgar uma audiência legal, fazer bons acordos comerciais, ter um bom relacionamento com empresas que podem querer ajudar o seu conteúdo. Ganhar dinheiro é difícil, gente. Se fosse fácil, tava todo mundo indo pro espaço. Próxima pergunta aqui é a seguinte: como cobrar por um trabalho, seja edição, pauta, narração, etc? Minha principal dúvida é saber como dar valor ao meu trabalho sem cobrar um absurdo. Essa é a pergunta mais recebida, mais discutida, mais falada. Eu vou repetir essa resposta tantas vezes aqui, vocês não têm a noção. Eu já preparo vocês. Como é que eu cobro? Pelo amor de Deus, eu não sei cobrar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma empresa, essa empresa tem 25 pessoas dentro. Eu não sei cobrar também, não. Mentira, agora tem bastante gente que me ajuda a cobrar direito. Mas por muito tempo eu não soube cobrar, gente. E isso é normal, porque a gente sempre fica com aquele medo. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu sou movida a medo, né? Se eu fosse um trem, Thomas, o trenzinho, como que chama aquela porra? Uma Maria Fumaça, eles iam jogar medo dentro da minha fornalha. Porque eu sou movido a medo. Medo de não ter onde dormir, medo de não ter onde comer, medo de não ter como dar um teto pra minha cachorra, é medo. Eu sou movido a medo, gente. Claro que agora a gente tá, né, melhorando e tal, terapia, todas essas coisas, mas o meu maior combustível sempre foi medo. E pelo fato de ter muito medo, eu nunca me dava muito valor. Então, bicho, eu cansei de me dar 50 conto aí que tá feito, tá fechado, vamos aí. Porque, porra, 50 conto é a minha conta de água, cara. Mais um desses que eu pego é a minha conta de luz. E não é assim que a gente tem que pensar. Eu vou passar pra vocês o jeito que eu penso hoje em dia sobre isso para pessoas que fazem isso de maneira inconstante. Vamos supor que eu tô começando a editar, sou um editor novo, tô começando a pegar meus primeiros trampos e tudo mais. Uma coisa que você precisa saber é quanto tempo você gasta no teu trabalho. Beleza. Quanto tempo você leva para editar um programa de uma hora? Corra, eu levo 8, eu levo 6 horas, eu levo 2 horas, eu sou o Flash, whatever. Pensa no tempo que você leva. A partir do momento que você tem o quanto você leva para editar um programa, por exemplo, eu levo 4 horas para editar um programa de uma hora. Isso quer dizer que se você cobrar R$200 por aquele programa, a sua hora vai valer R$50. Quantas horas no seu mês você tem disponível para vender? Pega essas horas, coloca R$50 por hora. Faz sentido? Não faz sentido? Paga as contas? Não paga as contas? Se não paga as contas, a sua hora precisa ser mais cara. Se paga as contas, você tem que olhar para o mercado e ver, pô, mas as pessoas estão pagando isso? Se estão pagando, show. Se não estão pagando, consigo diminuir? Todas essas coisas, você precisa pensar. Você precisa colocar na ponta do lápis e ver o que faz sentido para você. Porque assim, tem muito trabalho que você olha e você fala, puta, isso vai me dar uma dor de cabeça. Para esse cara, minha hora vai custar o dobro. E tem outro que você fala, puta, eu acredito muito nesse trabalho. Eu acho que ele vai ser um negócio legal de estar envolvido. Eu vou baixar a minha hora. E assim você vai organizando a sua vida financeira. Tem uma coisa que todo mundo fala, nunca sei se isso é de verdade ou alguma coisa assim, mas que é o seguinte, todo supermercado tem os produtos que sustentam o supermercado. Então, a gente ganha dinheiro mesmo, sei lá, cinema. Ganha dinheiro mesmo na porra da pipoca. O que sustenta o cinema é a pipoca. O que sustenta o mercadinho do tio Cláudio é Trident. Que, na verdade, eles compram por R$0,01 o Trident, eles vendem por R$3 o Trident. Não sei. Mas isso acontece com todo mundo, gente. Tem clientes dentro da Maremoto que pagam por clientes que não têm um ticket tão alto. E assim a gente equilibra as contas. E fica todo mundo feliz no final. Então, esse tipo de ideia de, putz, tem que pensar nisso também, precisa entrar em consideração quando você vai calcular o quanto vale a sua hora. Tem gente que mora numa cidadezinha pequena do interior e que tem um custo de vida pequenininho. Tem gente que mora na cidade desgraçada de São Paulo que tem um custo de vida alto pra caralho. R$3.000 pra uma pessoa que mora aqui e R$3.000 pra uma pessoa que mora ali tem valores diferentes. Isso também precisa entrar na conta. Puta, beleza, pra eu poder morar na cidade que eu quero, pagando o meu aluguel ou a minha conta XYZ, eu preciso receber tanto por mês. Como é que eu chego em tanto? E trabalho a partir daí. É foda, gente. Eu nunca, nunca vou chegar aqui e falar, cobra tanto pelo teu podcast. Porque você precisa levar todas essas coisas que eu acabei de mencionar em consideração. Não tem preço certo, não tem preço errado. Tem muita gente que fala, mas tem um monte de gente aí que tá pagando mal, tá cobrando mal, tá emputecendo o mercado e tal. Bicho, bem-vindo ao capitalismo. Não tem muito o que você fazer. Você vai diminuir a tua grana porque você precisa equiparar com o de outra pessoa que tá botando lá embaixo. Se você fizer isso, você vai conseguir pagar suas contas? Você vai conseguir viver bem? Você vai conseguir ter tempo de descansar? Eu cobrava muito mal, gente. E é por isso que eu tive um piripaque do Chaves em 2018. Porque eu cobrava mal e eu trabalhava 18 horas por dia. 16 horas por dia. Então, né? Fica aí. Última pergunta do bloco de Curious Cat. Vamos lá. O que você acha de podcasts com apenas uma pessoa falando? Já vi opiniões dizendo que é entediante, chato e monótono. Porém, conheço alguns podcasts com 3 ou mais pessoas, que são uma bagunça completa. O que conta nessa hora é o quê? Carisma, jeito de dirigir o programa, cadenciar o assunto. Então, né, uma perguntinha sobre formato de podcast. Eu sou suspeito para falar sobre podcast de uma pessoa só, afinal de contas você está ouvindo um podcast de uma pessoa só. Eu tenho outro podcast de uma pessoa só, que é a minha primeira vez. Então, eu adoro o formato, né? Eu acho que é uma maneira muito legal de oferecer conteúdo para as pessoas, desde que a gente tome cuidado para realmente não ficar chato. porque é muito fácil. Fica chato quando você tem uma pessoa só falando. Uma das coisas que eu mais tenho receio é realmente falar e tá todo mundo falando, nossa, cara, cala a boca, que chato, 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 chato pra caralho. Ó, chato, vai falar, ó, chato. Fala, chato. Eu odeio, eu tenho muito medo de acabar sendo assim. Mas, quais são as maneiras da gente mitigar isso? Eu acredito que a partir do momento em que você tem uma pessoa apenas no podcast, vamos dar uma voltinha aqui. Quando eu coloco quatro pessoas no programa, idealmente, quer dizer que cada uma dessas pessoas é responsável por 25% do sucesso daquela conversa. Ou seja, se eu tenho quatro pessoas em um programa, cada uma é responsável por 25% por aquele todo. É claro que essa porcentagem varia muito, às vezes o host fala menos e um convidado fala muito mais, aí o convidado vai ser responsável por 50%, aí o outro vai só dar uns comentários de vez em quando, vai ser responsável por 10%. Mas o importante é que cada uma dessas pessoas se sinta responsável por essa porcentagem e queira oferecer o que de melhor tem disponível para aquela conversa. Seja um programa de informação, seja um programa de entretenimento, documentário, seja um programa de qualquer coisa. Sempre o melhor exemplo que eu dou é o meu programa que ainda vou lançar, deu batucando na minha barriga as músicas do LS Jack. Você sozinho, você é responsável por 100% da qualidade daquele programa. Quando você tá sozinho, você, como eu acabei de mencionar, tá responsável por 100%. Então é uma pressão muito maior. Porque quando você tá gravando em grupo, se uma pessoa levanta, a outra corta, e há uma interação, e um faz uma piada, o outro complementa, um dá uma informação, outra pessoa traz uma pergunta ainda mais interessante para poder destrinchar aquele assunto, é uma colaboração. É uma conversa entre as pessoas, então tá todo mundo junto com o mesmo objetivo, desenvolver um bom podcast no final. Quando você tá sozinho, é 1, 2, 3, vai filhão. É só você. Então, a partir do momento em que você tá sozinho nessa, não tem ninguém pra cortar as coisas que você levanta, não tem ninguém pra pegar o gancho que você acabou de deixar, como que você lida com isso? É fazendo mais roteirizado? É fazendo, sei lá, uma aula de roteiro? É fazendo fono pra poder falar melhor? Não sei. Cada pessoa tem um estilo e tem uma maneira de desenvolver o conteúdo que acha legal diferente. Tem gente que é 100% roteiro, lê tudo que tá falando, absolutamente tudo. Tem alguns conteúdos que eu super gosto de desenvolver dessa maneira, mas a maior parte não. Eu gosto de, né, ter esse jogo de cintura, ter essa improvisação e tudo mais, mas a partir do momento em que você é o único responsável, você precisa se assegurar de não cavar nenhuma cova pra si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Beleza, eu nunca improvisei nada na minha vida. Eu vou fazer um programa sem pauta. Receita para dar merda. Ah não, putz, eu sou uma pessoa que eu sou, meu, eu converso com todo mundo, eu sou amigo de todo mundo, eu mando pra caralho na comunicação, é isso aí, a minha palavra é a minha arte, eu sou o bardo moderno, vou seguir um roteiro. Receita para dar merda, tá? Então, foque nos seus pontos positivos, foque nas coisas que você é bom, foque no que realmente você acredita que tem de melhor pra oferecer pros outros. O teu programa, ele não precisa ser 1h30 falando sozinho, bicho, né? Se, putz, eu tenho um pouco de medo de deixar as pessoas entediadas e tudo mais, beleza, vamos fazer um programa de 5 minutos? Vamos fazer um programa de 15? Pra que você possa passar a tua mensagem, passar a tua informação, passar a tua piada, passar o teu conhecimento sobre alguma coisa e acabou? E você não deu tempo pra aquele programa ficar chato? Por que não? Então, eu acredito que não existe modelo de podcast errado. Não existe modelo de podcast que não pode. É podcast, não é não podcast. Meu Deus do céu, gente. Tchau, acabou essa porra. Pô, obrigado por... Não, então. Então, a gente é livre, cara. A gente é livre pra tentar e experimentar e fazer um programa. Puta, deu certo, não deu certo. Qual que foi a resposta? Qual que foi o resultado? Então, não se sinta... Puta, mas e se for chato? E se for não sei o quê? E se for... Só faz, cara. E aí depois a gente vê, tá bom? Amores, acabou o bloco de perguntas. Essa segunda parte do programa, ela vai servir pra que eu avalie um podcast que alguém mandou pra gente. A ideia é dar dicas e comentar o que eu achei do episódio, o que surpreendeu, o que pode melhorar, o que eu faria diferente. Ou seja, dar os meus 2 centavos em cima da sua produção e te ajudar a chegar num lugar ainda melhor com ela, tá bom? antes de começar, eu queria oferecer para vocês um aviso. Quando vocês enviarem pra gente o link do seu podcast para que a gente escute e comente aqui nos episódios, manda pra gente o trecho que você quer que a gente escute, de no máximo 10 minutinhos, tá bom? Porque senão, fudeu, meu amor. A pessoa vai e manda o MDM de 12 horas lá, de sei lá quantas horas que foi aquela merda. Você vai mandar um MDM de 28 horas? Eu não vou ouvir não, cara. Me manda o trecho que você quer que eu escute, tá? E nesse trecho, fala, ó... Ah, corra, seria legal se você pegasse esse meu programa e ouvisse do minuto tal até o minuto tal. E aí você pode escolher. É o momento do seu programa que você achou que ficou mais legal. É o momento que você tá com mais dificuldade. É o momento que você falou, puta, tem algo errado aqui, mas eu não sei o que é. Então, vê exatamente que tipo de conteúdo que você quer oferecer pra gente, tá bom? Então, hoje foi o Fê, né, que mandou, FemXP, que mandou a mensagem no nosso Curious Cat, e ele diz o seguinte: oi, corra, tudo bem? Nesse podcast aqui, o Nate, este animal que trabalha comigo, e eu fizemos um audiodrama simulando uma invasão alienígena, bem Guerra dos Mundos. Aqui eu queria saber o que o pessoal acha da ambientação do programa, como poderia melhorar. Tudo foi feito da maneira mais independente possível, trabalhado a duas mãos. Então, a gente vai ouvir. Eu vou colocar aqui pra vocês. Vamos ouvir o episódio número 46 do Todd Hack, que eu acredito que era o projeto do Nate e do Fê. Eu não ouvi o episódio antes, não tive nenhum contato com o conteúdo antes. Teve outros episódios do Todd Hack que não só participei, como também, né, fiz a voz, etc, etc. Então, play.
O podcast é seguir uma experiência em áudio. Se possível, escute com fone de ouvido. E lembre-se de nunca olhar para cima.
Então, Nathan, me fala rapidão. Por que que você não reportou o corpo aqui do lado da cafeteria?
Porque foi ele que matou.
Não, caralho, Felipe, eu só ia reportar o corpo depois.
Depois tipo... do quê? De você esconder ele?
Eu tava tentando clicar no negócio. Para, sem caô, velho. Mano, eu tava fazendo
cara,
minha tarefa.
Cara, só tem nós três. Só tem nós três. Um precisa sair agora. E eu acho que foi o Nathan que matou. Não é possível. Tipo, ah, não clicou e só tem três.
O jogar no computador é meio bugado, incrivelmente.
Então...
Eu também tô jogando no computador, Nathan.
Eu tô tentando!
Então, Nathan, não, seu
assim,
álibi...
O Felipe vai se fuder.
O seu álibi até serviria se eu não estivesse junto com a Anne.
É, primeiro erro do programa, tem pouca gente jogando Among Us, tá? Tinha que estar mais caos. Tinha que estar na zona.
Na comunicação. Se fudeu.
Não é problema meu.
Nathan, eu votei Nathan.
Sim, caralho, vai se fuder. Eu vou votar no Felipe, mas... Já era, bosta.
Peraí, deixa... É o Nathan mesmo?
É o Nathan.
Filha da puta, eu detesto esse jogo.
Você mente muito mal, velho. Deixa eu, peraí.
Não,
mas
agora não tinha o que fazer, né? Vou falar o quê? Deixa eu aproveitar, inclusive, que você tá aqui, ô Anne. Eu queria só, inclusive, te lembrar que a gente queria te chamar pro Todd Hack de Halloween de novo, né?
Ah, vocês falaram, mas vocês não deram nada específico.
Tá. No caso, o Nate mencionou aqui no chat que o roteiro foi todo improvisado. Isso seria uma coisa que eu já ia bater e eu já ia mandar de bate-pronto. Pra um projeto, né, que tem uma pegada de storytelling, sonorizada, lá, tá justamente destoando disso, porque as atuações, elas não são roteirizadas, tem erro, tem todas essas coisas. Então, é o clima de ser um diálogo mais freestyle, tá bom?
Ah, então, a gente tava bolando uma pauta legal, assim, meio diferente, aí a gente, já que você tá aqui, a gente quer sua opinião e tal.
Esse ano vai ser o quê?
Então, aí a gente tá pensando em fazer... É, que a gente falou muito de filme da outra vez e, tipo, a literatura também. E eu não sei, eu queria saber se tem alguma outra coisa de terror que você acha interessante comentar. Tipo, teatro, alguma outra forma de mídia...
É que a gente não quer ficar repetindo coisa, mas, tipo, também dá recomendações interessantes, sabe?
Ah, eu acho que a gente pode entrar pra essa coisa do teatro e começar a falar de projeto Escape Room, essas coisas que bomba demais no Halloween, né?
Ah, e jogo também, né? A gente nunca falou de jogo, né, caralho?
Tá, eu já noto que Esse começo tá um pouco arrastado, gente. Eu sei que o objetivo era, né, bem freestyle mesmo, improviso, esse tipo de coisa. Só que os primeiros 5 minutos do seu podcast, eles precisam pegar a pessoa de algum jeito. Esse gancho, ele precisa vir. Ele precisa vir logo, porque nos primeiros 5 minutos, se você não pegou aquela pessoa, ela vai pensar: será que eu realmente preciso dar o meu tempo pra esse programa, pra esse filme, pra essa série, pra esse desenho, pra esse livro, pra esse qualquer coisa? Então, eu acredito que o primeiro gancho, ele precisa vir mais rápido, gente, tá?
Ali, a Anne também gosta bastante de jogos de terror.
Porra, verdade.
Entrar nessa vibe de jogos, no geral.
Eu sou um animal, eu me cagava com Resident Evil 3 no PS1, cara.
O 3 não era pro 2 já?
Não.
É que eu tinha o 2, que eu lembro que era pro PS1. Também era dar um cagaço monstro.
Eu tô olhando muito jogo brasileiro, ultimamente, e eu tava vendo aquele Fobia, vocês já ouviram falar?
Eu acho que não. Como que é esse aí?
É assim, é um que... Ele é brasileiro, 100% brasileiro, só que, mano... Quando você pensa, ai, jogo de desenvolvedor é indie brasileira. Tem gente que pensa, tipo, nossa, o jogo é meio, né, tipo, é um pouco mais, menos avançado do que o resto. E, mano, você abre o jogo, parece que foi feito por uma desenvolvedora gigantesca, sabe?
Puta,
tipo, eu tô na página do jogo
aqui. E tal, e aí na hora que você...
Vou dar um adiantado, tá, gente?
O personagem, ele começa a falar cronômetro no fantasma, é muito louco. Mas eu tô muito curiosa pra saber do que se trata.
Tá no...
Porque a demo, ela não coloca.
Como eu tô vendo aqui, ele tá no crowdfunding ainda. Já tava liberado pra jogar um...
Eu comecei a jogar, mas eu não terminei, porque... Eu não sei, eu comecei a jogar e eu falei, meu... É o meu jogo, né? Esse aí é pra mim, porque é um ator num navio e ele tem que atuar sem direção, sem não sei o que. Eu falei, vai ser muito foda. Aí eu comecei a jogar e eu não gostei. Fiquei tão triste.
Caralho, puta. Ai. Ah, ainda vou jogar porque eu tô curioso pra ver qual é que é, mas... Porque eu coloquei, né? Então é importante.
o jogo, ele é bom. Vai ser muito foda. Aí eu comecei a jogar e eu não gostei. Fiquei tão triste.
Caralho, puta. Ai. Ah, ainda vou jogar porque eu tô curioso pra ver qual é que é, mas... Porque eu coloquei, né? Então é importante.
Tá, outra coisa, gente. Eu não sei exatamente como que vocês estavam gravando, mas... Tem aquele eco do Nate. Eu acredito que provavelmente deve ter sido gravado pelo Discord mesmo, gravando a chamada, esse tipo de coisa. Só toma cuidado justamente de gravar as faixas separadas, independentes, e que não role essa interferência de uma faixa na outra, tá? Porque senão fica com um aspecto um pouco mais amador. E assim, vamos lá. Vamos desmistificar a palavra amador. Porque todo mundo que não é profissional é amador, né? Você tá fazendo aquilo porque você ama. Você tá fazendo aquilo porque é o teu hobby. Você não tem a necessidade, você não tem a obrigação de ser perfeito. Mesmo quem é profissional não tem obrigação de ser perfeito, porque só quem é perfeito é, sei lá, quem inventou o pão de queijo e o guaraná pichuleco de abacaxi com hortelã. Mas eu acho que é importante, principalmente, para que as pessoas levem a sério o teu programa, tá bom? Vamos lá?
o jogo, ele é bom, mas eu não sei, eu fiquei um pouco decepcionada porque ele não tem a mesma vibe do outro, sabe?
Entendi.
Tipo, não sei, é que o primeiro me marcou demais, e aí a DLC do primeiro também tem...
Mas ainda valem também, é...
Não, então, claro que sim.
Maravilha, então.
Então tá decidido que o Toad Hack de Halloween desse ano vai ser de terror. Quer dizer, de...
Seria de outra coisa, meu querido.
De games, de terror, cara.
Ó, a gente chegou em 5 minutos do episódio e duas coisas eu gostei bastante e outras nem tanto. O anúncio no começo, ele passa, pô, ó, vai ser um programa que escute de fone de ouvido, um programa, uma edição diferenciada, lá, 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 lá. Legal, já dá uma primeira expectativa. O início do Among Us com os efeitos sonoros, todas essas coisas, a utilização dessa dinâmica de tipo, ó, vamos começar a conversa numa partida de Among Us e que desenvolveu para um papo entre esses amigos do Discord e que aí sim as coisas vão acontecer depois, eu acredito que isso eu já espero que o cenário seja vocês no Discord reagindo a coisas que estão acontecendo no mundo real, como se fosse aquele filme do Skype, que é o filme de terror que é feito pelo Skype e tudo mais, e todo mundo nas webcams, nananã. Legal, gosto. Só que esse começo, por mais que a gente queira muito que tudo que a gente faz seja, né, soe Tarantino, né? Que, ah, não, beleza, tipo, tem que ter conversa sobre o nada e todas essas coisas. Legal, Tarantino tem um filme de 1 hora e meia pra fazer essas conversas sobre o nada. A gente tem um programa de 20 minutos para prender a atenção das pessoas. A gente não pode usar 5 para isso. Vocês podem estabelecer esse contexto de maneira muito mais rápida. De que vocês estavam jogando no Discord juntos, vocês são amigos, vocês estão planejando a gravação de um outro podcast. Pum, tá aí o cenário. Vamos pra ação, tá?
Cara, sim, é, acho que é a pauta legal. A gente pode ver se dá pra chamar mais alguém também que também joga jogos e tal.
Super, super.
Ô, galera, rapidão.
A pessoa entrou no chat.
Vira essa escalada do jornal aqui no Twitter?
Não, sei lá, eu tô com um jogo aberto aqui, não tô prestando atenção. Qual foi?
Então, tá rolando umas notícias aqui, outras ali. Já vi alguns veículos de comunicação diferentes e...
Oxi,
parece que tá
tudo fake news, não, caralho.
Não, é sério,
não,
tá aqui.
Não, 2020, mano, lê as notícias direito, cacete.
Mas saiu em mais algum lugar? Porque eu tô no Twitter aqui e o pessoal tá colocando meme, mano. Eu não tô achando nada...
Pera aí.
Achei.
Ah, não, as notícias são de, mano, 20 minutos atrás, velho. Pera aí.
Achei.
Tá porra.
Boa noite. O ministro das Forças Armadas acaba de...
Tá. Essa introdução, ela me deixou um pouco confuso. Porque da onde tá vindo esse áudio? Porque eu ouvi o som de Corão, que é uma pessoa entrando na chamada do Discord, e aí veio a música do jornal. Eu, como ouvinte, tô confuso de onde tá vindo essa música. Por quê? Vamos lá. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, principalmente quando a gente tá levando em consideração o trabalho de podcast na pegada de storytelling, gente. Sempre tem que pensar que a pessoa, ela tá aqui, beleza, né? No campo das ideias, no campo da imaginação, tudo lindo, maravilhoso e tal. Só que nesse filme que a gente tá contando pra ela, onde que a câmera tá apontada? Porque a partir do momento em que, se a câmera tá apontada, tá filmando, nesse caso aqui, tem as pessoas conversando, essa câmera, ela tá idealmente apontada pra alguém, um ator, atriz, a câmera, por exemplo, tá no Nate, que tá no chat do Discord, e ele tá conversando ali. Se o objetivo dessa introdução aqui é fazer com que, puta, o Nate falou ali no chat, nem sempre a gente vai ter a pessoa que criou o podcast no chat pra explicar pra gente a visão, tá, gente? Então, o objetivo é, peguei o celular, dei play no vídeo. A maneira com que eu faria essa transição é o Nate falando, gente, recebi um negócio aqui no celular, peraí. O som, essa escalada do jornal, pam, pararam, pararam, esse som você grava saindo do seu celular no microfone e gradativamente você faz a transição desse som ruim do saindo do celular pro microfone para o som limpo e puro que vai ser original, sabe? Porque assim você tá pegando o meu ponto de vista como espectador. Tá aqui na tela do Discord. Agora eu virei pro celular, você me puxa, ok, celular, agora pum, conteúdo do celular, tá bom? E de novo, não quer dizer que tá ruim, que tá errado, que tá... Esse é o meu ponto de vista. Se eu estivesse dirigindo essa cena, seria assim que eu faria.
De confirmar a presença de objetos voadores não identificados no espaço aéreo brasileiro. Durante toda a tarde deste dia 31 de outubro de 2020, as redes sociais têm sido inundadas com fotos e vídeos dos objetos desconhecidos.
Ok, vamos lá.
Em todo o Brasil, as autoridades têm recebido relatos reportando luzes se movendo de maneira estranha. Nenhum tipo de contato foi feito até agora e ninguém foi ferido. As orientações do Ministério das Forças Armadas é de que civis evitem sair às ruas até segunda ordem. Voltaremos em breve com mais informações.
Cara, tem uma...
Mesma coisa de saída, faria o mesmo, de essa musiquinha de final, ela vai sair do seu formato original, bonitinha, limpa, nananã, para o formato estou captando ela do meu celular, tá? Porque aí, assim, eu como ouvinte, estou assistindo o vídeo junto com você, e agora eu tô saindo e vindo de volta pra você, pessoa falando no microfone no Discord, que tá segurando o celular, tá bom?
Uma foto estranha, vocês estão vendo essa foto aí?
Eu tô, parece... Parece uma luz meio borrada, é como se fosse...
Não, parece essas fotos que crente tira do céu em tempestade falando que é anjo.
Mas você sabe que todo avistamento de OVNI tem que ser seguido por uma evidência muito ruim, né?
Exato. É, então tá tudo certo. Até então tá tudo certo. Que porra é essa, mano?
Cara, vou fazer o seguinte, eu vou abrir a janela aqui e ver se eu consigo enxergar alguma coisa.
Ah, foi aqui em São Paulo, né? Onde, ou não? Onde
então,
foi?
Tá rolando no Brasil inteiro, cara, aparentemente.
What? Como
ah,
assim,
é tipo aquele barulho no céu, sabe? Vocês viram isso há um tempo atrás? Um barulho
não.
No céu que... É, tipo... É... Mas as pessoas acharam que era OVNI, mas não era, sabe? Mas tava no Brasil todo e, tipo... No Brasil todo, no mundo inteiro, inclusive. Era um barulho muito alto. Muito
caralho.
Alto.
Outra coisa, gente. Isso, assim, obviamente que não dá pra pedir pra vocês interpretações maravilhosas, vocês não são atores, não é nada disso. Mas, se a gente vai fazer uma coisa pelo improviso, tipo, vamos, sabe? Porque a narração, ela tá no limiar entre o parece fake, mas não é, e também na questão de foi preparado, mas não foi, tá? Então, é um pouco difícil, principalmente, isso é uma coisa que eu percebo. Vocês já ouviram aquele Paciente 63? Atores legais pra caralho, tal, Seu Jorge, a Mel Lisboa e piriri. Só que, na minha opinião, durante o episódio inteiro, dá pra ver que eles estão lendo. Dá super pra ver que eles estão lendo. E isso é foda. Porque, bicho, quando você tá fazendo um filme, fazendo uma série, fazendo, né? Você tem mais ferramentas pra entregar o que você precisa entregar. O sentimento que você precisa entregar. Você tem a sua voz, você tem o teu olhar, você tem os teus trejeitos, você tem a maneira com que você se movimenta, você tem tique, você tem um trilhão de coisas. Você tem munição pra oferecer, né? E pra gastar. Tô emburrado? Tô emburrado. I don't know. Então, você tem mais oportunidades. Quando você tá fazendo podcast, você tem só a sua voz, cara. E é foda fazer uma boa atuação com voz. A sua caixa de ferramentas, ela ficou limitada a uma só. Então, é difícil fazer isso. Eu acredito que a gente precisa tomar cuidado, principalmente nessa questão. Lembra da parte que eu falei do podcast de uma pessoa só? Sempre ver se eu vou render mais no improviso ou roteirizado. Se for roteirizado, roteiriza. Mas roteiriza escrito de um jeito que uma pessoa normal fala. Porque esse é o meu maior problema com coisas roteirizadas, dos mínimos detalhes. Escreve o roteiro da maneira com que uma pessoa fala, para que as palavras saiam da boca dela. O papel, ele aceita tudo, gente. Então, né, tem que tomar cuidado com isso.
Caralho, eu vi um!
Quê?
Eu vi um.
Onde você tá? Você tá na casa da mãe, Felipe?
Sim, daqui dá pra ver, tem tipo uma... Daqui tem uma vista muito grande da Zona
Gosto
Leste.
Gosto da transição,
e, cara,
não sei se vocês estão olhando, mas...
As luzes se mexendo. E...
Ô, amor, olha aí.
O efeito sonoro,
olha, daqui
brincando.
Eu consigo ver três.
Peraí que a Bianca vai olhar alguma coisa ali, peraí.
Se você... Se a Bianca conseguir...
Uma outra coisa, e obviamente que, né, isso é mais uma questão estética, em relação à estética sonora, saiam dos clichês. Claro que depende do tipo de conteúdo, depende do que vocês estão querendo desenvolver e tal. Mas se você vai falar sobre um disco voador e você coloca o efeito de uou, 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 é clichê, é cômico, é o disco voador do Pica-Pau. Pensa sempre, ah não, o objetivo desse programa é causar estranheza. O objetivo do programa, sei lá, fazer a pessoa ficar assustada. Deixa ela incomodada com o áudio. Deixa ela incomodada com o efeito sonoro que você tá escolhendo. O que impede o disco voador de fazer um barulho, sei lá, tipo, como se ele estivesse arranhando o céu. Você coloca um efeito de arranhão, você coloca... Não sei. É só você reagir a isso no áudio que, pum, tá estabelecido que o disco voador tem um efeito sonoro de arranhando o céu. Que porra é essa? Que merda de troço é esse? Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante também, gente. A partir do momento que você tá trabalhando com áudio, é bom utilizar os lugares comuns de vez em quando, mas fugir dependendo do nosso objetivo. Se a gente tá fazendo um programa pra criança, que ah, ela vai ouvir, vai se divertir, não sei o que tem, beleza. A vaquinha pode fazer um mu, não sei o que tem, né? Se o meu objetivo é deixar essa pessoa cagada, beleza, minha vaca não vai fazer mu nem fudendo. A minha vaca vai fazer um barulho totalmente diferente, que é a junção de um barulho de um miado com um tronco caindo, com... não sei. Isso é uma coisa que é bem importante também levar em consideração. E lembra, tudo que eu tô falando aqui, não tô pegando no pé das pessoas, não tô pegando, inclusive porque estou aqui com elas no chat, né? Se eles quiserem me mandar tomar no cu, eles podem. Mas eu acho que A partir do momento que a gente sai desses lugares comuns, em que a gente pensa essas produções um pouquinho diferente, a gente já consegue aumentar o impacto das coisas, tá?
O que vem aí da sua casa dá pra ver da minha casa.
Pera aí, gente, só um segundo. Caralho.
Gostei do efeito sonoro.
Cara,
que você
o que eu tô
aqui
enxergando são três pontos de luz e eles se movem de uma maneira muito estranha, porque parece que eles andam muito rápido e de repente para. E aí eles andam novamente, sabe?
Dá pra ver aí?
Daqui dá pra ver.
Pera aí, eu vou abrir minha janela aqui.
Não, é meio filme mesmo. Caralho, velho, isso é muito estranho. Pera aí.
Gosto da fala. Tá, falando
daqui eu tô
vendo
três cores diferentes. É um roxo, um verde e um amarelo. E vocês?
Wani, fecha a janela. Pera aí. É uma coisa meio estranha, eu não sei, tipo... ele parece que ele cintila entre roxo e azul, não sei, tipo...
Aqui tem uma luz verde, uma roxa e uma azul.
Gosto muito de falar longe do microfone pra oferecer um pouco mais de ambiência pra pessoa. Porque se eu tô numa chamada de Discord e tem a porra de um ET na minha janela, você pode ter certeza absoluta de que eu vou estar olhando o ET, não vou estar com a boca no microfone, tá? Gosto bem.
É, então, tipo isso.
Tem um verde virado pra cá, parece.
Alienígena tão pastel.
Então, só que tá acontecendo não é só aqui, né? Esse que é o negócio. Assim,
vocês estão...
poderia ter acabado um pouquinho mais de boa.
Vocês estão calmos demais pra quem tá vendo no Disco Voador no Céu. Só queria dizer isso também.
Boa, né? Não é o melhor momento.
Eu acho que tá acabando agora. Aê, Guerra dos Mundos.
Mas não pode ser coisa do aeroporto isso? Porque a gente mora perto do aeroporto.
Tô vendo uma notícia aqui. Parece que em Barra do Garça... no Mato Grosso, sabe o aeroporto de OVNI?
Que a gente falou muito de hack?
É, esse mesmo.
Nem fudendo.
Parece que tem alguma coisa descendo lá, cara.
Nem fudendo.
Você tá de brincar.
Não,
eu não tô de sacanagem. Olha o link, tem gravação e tudo mais, cara.
É, mano, tô comendo meu salgadinho aqui e está sendo vazio por ET, velho, que merda.
Porra, agora eu quero salgadinho.
Ah, não. Ah, eu não sei se eu acredito, porque o povo tá postando meme no Twitter, sabe?
Gente, outra coisa. Se a gente tá numa conversa de Discord e a gente tá vendo, né, sei lá, Escovador no Céu, etc, etc, tem determinados efeitos sonoros que eles precisam levar em consideração da onde que tá vindo aquele efeito. Então, os efeitos sonoros, independente de quão alto esse Escovador estiver fazendo esse barulho, ele precisa levar em consideração da onde que ele tá vindo. No caso, pra ele tá sendo captado numa conversa de Discord, ele tá vindo pela janela das pessoas. Então ele não pode ser muito full, ele não pode ser muito ativo, porque senão o Escovador tá descendo da minha casa e não em geral, tá? Tem que pensar sobre isso também.
Então, cara, essa é a parada, né? A gente não consegue mais acreditar em nada por causa disso.
É, porque parece coisa de maníaco de São Tomé das Letras, véi. Não.
Mas assim, se eu não tivesse vendo da minha janela,
gosto,
eu também não acreditaria não, cara.
Assim, pode ser algum efeito na atmosfera, sei lá. A gente tá cagando tudo com poluição, né? Vai que é alguma coisa.
Mas essa luz verde, Nathan, parece a luz do meu mouse gamer, velho.
Não, mas assim...
A Razer tá patrocinando os OVNIs.
Ah, que bom. Vai passar mãe e mulher agora.
Tá aparecendo a luz no meu mouse gamer.
Não, é que assim, né? Não esquece que
vou
a gente
passar um pouquinho mais.
Tem
alguma coisa aqui e aí eu tô me desesperando à toa. Porque se tem uma coisa que eu já ouvi...
Nada de cor, parece que ele tá indo meio que pra um lilás, assim, mas não é um lilás aquele de pôr de sol poluído, sabe?
Chama o nosso fim da humanidade, mas beleza.
É, não, e não só isso, parece que o céu tá com uma certa vibração dessa cor, parece... Sabe como se fosse batimento de onda, assim? Tem meio que umas linhas, como se, sei lá, a luz estivesse trocando de fase.
Cara, aqui ainda não tá assim.
É uma rave no céu, é isso. Tá descendo o som da última trombeta. Ele é Summer Electro Hits. Fudeu.
Eu sempre soube que a última trombeta era o Summer
Electro Hits. Eita porra!
Que?
Chad?
Gostei do efeito.
Mano. Daqui de onde eu tô vendo, eu tô olhando mais ou menos na direção de Santo André.
Sim, que tá é ligado? A fotoquímica. Aí, ó, a fotoquímica, porra. A petroquímica lá. a fotoquímica, tô fazendo.
Chad!
Então, eu... Gente, eu acabei de ver uma explosão acontecendo. Vocês não estão vendo?
Não, para aí, deixa eu ver essa...
De novo, vocês estão muito calmos pra quem vê
o... Tem uns helicópteros indo pra lá, já.
Uma explosão acontecendo.
E peraí, eu acho que vai passar um... É, tá passando um jato aqui. Acho que vocês nem devem ter...
É, tá saindo helicóptero.
Vocês nem devem ter ouvido.
Ninguém iria ver um jato de noite.
Campo de Marte, não esquece, Enel. Quando passa avião aqui tá no chão, tá na semana da Ásia, passa os jatos aqui.
Tá saindo, eu ia falar que tá saindo aeroporto. Tá saindo helicóptero daqui, eu tô ouvindo um puta barulhão.
Passando mesmo, pior que passou agora mesmo, caralho, velho.
Cara, eu tô vendo agora.
Tá passando a Esquadrilha da Fumaça tá saindo. Mas por que a Esquadrilha da Fumaça? A Esquadrilha da Fumaça não é nem...
Eu não sei, a Bianca tá perguntando se não teve um acidente, mano. Será que não foi isso?
Cara, eu tô achando muito estranho, muita coincidência mais. Isso tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Achei, mas eu não sei dizer se são seres vivos ou se é alguma coisa tripulada, sabe?
Mano, sério que a gente tá vendo realmente uma invasão alienígena?
Puta que pariu, caralho, peraí que deixa eu ver.
Quando eu pedi pra viver um momento histórico, eu tava querendo dizer outra coisa.
É, né? Já não basta a pandemia, já agora, né? Yay!
Alô?
Oi, peraí.
Gente?
Oi, que foi?
Alô? Agora sim,
oi.
Vamos
alô?
Lá.
Oi.
Gente?
Gente?
Chad, você me ouve?
Eu tô ouvindo muito mal, cara.
Caralho, mano.
Pera alô?
Aí. Oi, Anne. Fala.
Anne.
Eu acho que caiu alguma coisa na antena aqui no poste. Eu não sei o que... Alô? Alô?
Oi,
alô?
Oi, Anne. Anne, fala. Oi.
Tem alguma coisa aqui na frente. Tá uma luz.
Caralho, tá na frente da sua casa.
Esse efeito de gato tira muito, cara. É porque todo mundo usa essa porra desse efeito. Não usem esse efeito de gato, gente. Todo mundo tem esse efeito de gato, igual o Helm Screen. Pelo amor de Deus, usem outro efeito de gato.
Passa!
Tá na frente do meu prédio!
Ah, que pariu, mano. Não sei, mano. Não sei se é uma boa coisa cair ou se ir embora. Ih, caralho. Anne.
Gosto desse efeito, gosto dessa modulação.
Puta, sai daí! Anne, sai daí, pega tuas coisas e vaza, mano.
De novo, né, atuação. Se uma pessoa começa a falar que tem uma poeira levantando com ET entrando na Terra, você não fala, puta, pega tuas coisas e sai daí. Não é pega tuas coisas e sai daí. É filha da puta, some desta merda neste momento, caralho. Então, né.
Anne? Caralho. Ô, Felipe, eles conseguem ligar pra polícia rapidão, mano?
Por quê, mano? Que aconteceu?
Não, chamar pra casa da Anne, né, véi?
Tá, eu tô ligando aqui, mas eu tenho certeza que, tipo, eles estão recebendo várias ligações agora.
Que pariu.
Cara, eu não tô conseguindo sinal.
Não, eu tô com sinal, mas muito baixo. Pera aí.
Eu não tô conseguindo sinal.
Calma, pera aí, deixa eu...
Gente!
Que? Oi, Anne, fala com a gente, pelo amor de Deus.
Alô?
Fala, oi.
Tem alguma coisa na janela, parece?
O quê? Como assim? Ai, meu Deus.
É Anne?
Esse efeito de gato é muito melhor.
Anne, fica longe da janela.
Só que ele tá muito claro. Ele precisava estar um pouquinho mais baixo e um pouco mais distorcido. Porque, né, se a comunicação de todo mundo tá distorcida, o gato também precisa estar distorcido, tá, gente?
Vaza, mano. Anne. Pega teus gatos e corre, pelo amor de Deus.
Você tá rindo, a menina tá com coisa na janela, o gato tá miando, você deu risada, pega os gatos e corre, tá errado.
Gato e corre, sai daí, não fica aí.
Essa porra desse de novo.
Anne, o que aconteceu com o gato? Anne?
Alô?
Ai, cara. E nesse momento é meio que foda-se o gato, gente. Se importa com a pessoa.
Caralho, Felipe, você já chamou a polícia? Não tá pegando sinal, né?
Não tá pegando sinal, cara. Que não inferno. Tá. Eu tô tentando, mas não pega.
A linha tá ocupada, porra.
Caralho, mano. O que aconteceu com a Anne? Tenta
mas
mandar mensagem
pra ela, velho.
Mas
eu gostei bastante da distorção.
Peraí, cacete. Ai, meu Deus. Anne, você...
Vou passar mais um pouco.
Mano, eu acabei de ver essa notícia me dar pelo menos perto da normalidade.
Eu só queria... Tá, aparentemente no Acre... Tá rolando alguma...
No rosto.
E... Puta, peraí que estão com vídeo ao vivo, Felipe, peraí.
Cerca de 30 minutos...
Essa chamada para o vídeo, peraí que estão com vídeo ao vivo. E aí você entra com o vídeo, topzera. Só que, de novo, transição um pouco abrupta e difícil de ser feita da câmera em vocês no chat pra gente dentro do vídeo, tá?
Anos atrás, um grupo de 12 indivíduos encapuzados apareceram na praça do Novo Mercado Velho. Não dá pra identificar nem o rosto. Até mesmo parece que eles nem rosto têm. Olha, aparentemente, o líder deles tá no centro.
Assim, a escolha do glitch, do efeito de glitch, me é esquisita porque você acabou de falar que é um link ao vivo e o que o jornalista tá falando tá sendo cortado. Então você tinha que escolher. Ou você utiliza, se a maneira com que a gente resolveria isso era fazer você mudando de canal, então efeito de mudar de canal, e aí a gente precisaria de outra pessoa fazendo outro jornalista pra gente pegar um outro ponto de vista, um outro momento, uma outra notícia, esse tipo de coisa, porque senão não faz sentido, tá?
Tenta, segurando um objeto aqui sem forma geométrica definida. Eita! Agora ele tá erguendo o objeto em direção ao feixe de luz que tá acima da cidade. Mas, peraí! O que é isso? Mas que porra é essa?
Ô, Felipe, manja aquelas estruturas aqui.
Esse final eu gostei bastante.
Desceram lá pra perto que você tava vendo, mano?
Sim, eu tô ligado. Elas estão se mexendo ainda, mas...
É, será que eu teria que falar assim que tem mais três descendo aqui na frente de casa?
Nem fodendo.
Um
caralho, eles saíram de casa agora pra passar com o cachorro. Que momento, hein? Puta que pariu.
Eles estão de máscara?
Então. Mas acho que agora não é o menos importante, né, Felipe?
Sei lá, velho. Mano, só fica longe da janela. Fecha tudo, cara.
Deixa eu pegar meu celular, pegar meu documento. Bianca.
Gosto do efeito de alarme, de buzina, esse tipo de coisa bem lá longe, porque assim, a gente quer dizer que as pessoas já estão começando a sair do controle, né, e todas essas coisas. Eu acho bem, bem legal. Sempre gosto quando é bem utilizado.
A gente tem que sair de casa, olha aquela porra, você quer ficar de perto? Eu sei, arruma essas coisas, vamos. Tá, pega o tênis, qualquer bosta.
Mano, caralho, que caralho tá acontecendo?
Não sei, ô, Felipe. Fala com seus pais, liga com seus pais. Vê se consegue ligar pros seus pais.
Não tem sinal. Eu tô tentando ligar pra minha mãe também e nada, cara.
Tá sem sinal pra ligar pra sua mãe?
Nada, zero coisas.
Inferno, caralho. Tá, não, seus pais estão cagados, igual.
Eu gosto muito de coisa falando longe no microfone, cara. Sempre, ó.
A gente não vai pra lá, mulher. A gente tem que, sei lá, sair só daqui.
E pra onde a gente vai?
Eu não sei, você quer ficar aqui perto?
Não sei, mas pra onde a gente vai?
Qualquer lugar é melhor do que aqui.
Caralho!
Pega suas coisas, vai logo! Oi, peraí! Arruma minhas coisas, caralho!
Ô Fê, só eles que vão sair de casa? Você não vai fazer nada?
Calma!
Caralho, mãe, atende, velho! Caralho, peraí! Entende.
Gosto do efeito do da chamada.
Peraí que tem uma coisa estranha, peraí!
Ai, caralho!
Ô Felipe, parece que aquele troço tá descendo no chão, tá ligado? Tipo, ele tá flutuando, ele tá tipo, muito perto do chão agora.
Do chão da sua rua?
É, caralho.
Mano, então fica em casa, velho.
Como?
Não sai, foda-se.
Porra, mas os caras tão aqui do lado. Se os caras vêm do espaço, eles sobem um prédio, Felipe.
Mas se você sair na rua de frente pro alienígena, você vai estar tá basicamente falando: olha meu cu aqui, vem
mas
comer, é teu.
Ou vou morrer em casa, ou vou morrer na rua.
Boa, essa parte foi legal. Principalmente pela boa utilização da frase, que é uma frase tipo, porra, engraçada, pra aí depois vir o efeito sonoro de tipo, puta, deu merda.
Felipe.
Mas se você sair na rua de frente pro alienígena, você vai estar tá basicamente falando, olha meu cu aqui, vem
mas
comer,
isso,
é teu.
Ou vou morrer em casa, ou vou morrer na rua.
Adoro esse efeito depois de bomba, cara. Ó, incomoda pra caralho, arrepia, gente. Adoro essa merda.
Nathan, que barulho foi esse? Nathan, caralho, não, velho. Chegou nele também, puta que pariu. Nathan,
fala.
Que, Felipe? Responde, animal.
Nate, se um ET deu um tiro na tua casa, você não ia estar tá se importando em falar no Discord, fi. Não ia.
Vai embora da tua casa, filha da puta. Pega tuas coisas e sai daí, caralho. Caralho, eu vou fazer isso.
o ET deu um tiro na tua casa e a tua energia continua ativa, tua internet continua ativa. Eu sei, tô sendo só chata.
Puta que pariu. Caralho. Nathan, é o seguinte, eu vou passar aí na sua casa. Ah, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Eu vou sair daqui, vou pegar todo mundo. Não. A gente vai pegar você e a gente vai fugir junto.
Vai pra onde, cara?
Ficou com a garganta doendo 3 dias depois, né?
Caralho, cara. O que que aconteceu? Seguinte, pra qualquer pessoa que esteja ouvindo, eu...
Essa última mensagem do Fê, é importante a gente também contextualizar a maneira com que ela tá entrando. Se o objetivo é deixar ela como uma mensagem pra posteridade, como que ela foi gravada? Da onde que ela está sendo... A gente tá assistindo ela sendo gravada ou a gente tá assistindo isso depois? A gente tá ouvindo ela enquanto ela está sendo gravada ou depois quando ela está sendo consumida posteriormente? Falta essa contextualização.
Tô gravando essa mensagem do meu celular...
Celular, legal.
Um dia se passou já desde que tudo aconteceu. Eu tô na rua agora, aqui na frente do...
Tá. Se essa mensagem ela tá sendo consumida posteriormente, ela está sendo consumida através de um celular, uma coisa que eu recomendo seria o quê? Eu tô aqui com o celular. Tô ouvindo a mensagem no celular. Enquanto eu tô ouvindo, barulho de ambiente da pessoa que pegou o celular. Então, tipo, ah, beleza, uma pessoa que tá limpando os destroços e achou um celular. Beleza, ela pegou esse celular, fuçou e achou essa mensagem. Então, a gente precisa trazer o ouvinte conosco, pegar na mãozinha dele e falar, ó, lembra daquela chamada de Discord que a gente tava fazendo? A gente não está mais lá. A gente tá em outro lugar, na mão de outra pessoa, olhando a situação por outro ponto de vista. Então, a gente precisa trazer, né, essa pessoa junto com a gente. Porque quando a gente tá vendo alguma coisa em vídeo, é fácil você dar os calls pra pessoa e ela, opa, sei, mudou a cena, porque não tô vendo mais a mesma coisa. Eu sei onde a gente tá. No áudio, não. No áudio, a gente tem que explicar da onde que a pessoa tá vindo e pra onde que ela tá indo. Isso eu vejo muito em programas que tem um conteúdo que precisa de um narrador. Ou seja, o narrador, ele resolve isso. Porque o narrador, ele te dá o contexto. Ele fala onde você tava, ele fala pra onde você tá vindo. Então, o narrador, ele resolve isso. Só que o narrador também traz um ar de desassociação com o que tá acontecendo. Você se afasta um pouco do que tá acontecendo porque tem uma pessoa te explicando o que tá acontecendo. Então você, de certa forma, está acompanhando as coisas de acordo com a percepção dela e não com a percepção do que está acontecendo. Então é uma coisa que facilita na hora de transpor, de levar, de pegar na mão da pessoa e levar do cômodo A para o cômodo B. Mas se a gente quer fazer isso sem narrador, a gente precisa ser mais claro e ser um pouco mais na cara. Porque, né, pensa, de novo, no mundo da imaginação aqui, tô de olho fechado, tá? Eles estavam na frente do computador... Um chat de Discord, é uma pessoa que eles estavam conversando, se fudeu, morreu com gás, whatever, explodiu um negócio perto do Nate, então quero dizer que, mais ou menos nesse momento, tô me colocando no ponto de vista do Fê, eu tô acompanhando essa situação de acordo com o ponto de vista do Fê. Se a gente vai mudar de cena e eu não estou mais nesse ponto de vista, eu preciso levar o meu ouvinte, tá?
Prédio e... normalmente é uma avenida bem movimentada e... Não tem ninguém. Não tem nada. É como se tudo tivesse morrido. O céu, ele continua naquela mesma cor estranha e parece que até as estrelas já foram embora. Não tem mais nenhum sinal.
Poético.
De nenhuma nave, nenhuma estrutura, nenhuma luz além dessa coloração roxa fora do comum que...
Esse efeitinho sonoro, dessa pedra, dessa coisa se movimentando, ele precisaria ser mais constante para me dar o contexto de que essa voz está saindo de um celular que está na mão de outra pessoa. Se essa pessoa tá ouvindo enquanto ela tá andando nos destroços, tem que ter o barulho dela andando nos destroços, ter os passos, ter justamente essa ambientação para colocar a gente nesse outro ponto de vista.
Já
começou a me dar pesadelos. A única presença viva que eu tenho contato é esse planeta completamente escuro, como se fosse um enorme cometa vindo em direção à Terra. Pra essa mensagem eu vou deixar para qualquer um que tenha sobrevivido. Cuidado e não olhe para cima.
Gosto dessa construção aqui. É isso. Finalizamos. Esse efeito, como se fosse uma coisa pressionando a gente por cima, que vocês colocaram no final, lindo. Gostei bastante. Então, assim, nas próximas vezes a gente vai pegar um trecho mais curto do programa. É só que, né, é o primeiro, a gente tá aqui se curtindo e tal. Então, nos próximos, né, por favor, tragam trechos um pouco menores dos programas e tal. E mais focados. Ok? Mas, num geral, gostei bastante do programa, principalmente porque ele leva em consideração um jeito diferente e um direcionamento diferente de como desenvolver o conteúdo. Ou seja, o conteúdo ele estava sendo desenvolvido através de um chat no Discord. Isso, só esse setting de, tipo, são pessoas que estavam jogando juntas, estavam batendo papo e coisas começaram a acontecer e elas estão reagindo a isso. Isso, pra mim, é perfeito. Funciona muito no áudio. Funciona muito porque uma das coisas que a gente tem problema no áudio, se a gente quer deixar uma coisa um pouco mais verossímil, é porque a gente tá preso de, ah, você está ouvindo isso, esse aqui é o meu diário de voz. Ninguém faz isso. Só faz isso em videogame, que eles deixam audiolog pra tudo quanto é porra. Então, assim, no áudio é um pouco difícil trazer e oferecer esse tipo de coisa. Mas o contexto de como a coisa tá acontecendo, top notch, maravilhoso. Só realmente essas questões que eu trago para que vocês prestem atenção para os próximos projetos que vocês forem desenvolver, tá bom? Gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Estaleiro, o nosso também primeiro podcast original da Maremoto. Queria agradecer de coração a todo mundo que participou da live e a todo mundo, né, que está assistindo isso em vídeo posteriormente ou ouvindo em formato podcast editado posteriormente. Queria agradecer de coração todos vocês. Muito obrigado também a quem nos enviou perguntas. Afinal de contas, este programa não existe sem você. No dia 12 de agosto, nós teremos mais uma gravação do Estaleiro aqui na twitch.tv/maremotopodcast. Então, fica já de olho, já coloca aí na sua agendinha para acompanhar, né, a nossa gravação. Mas vocês não vão ficar à deriva nesse oceano, porque entre uma gravação e outra, a gente vai ter os outros podcasts originais Maremoto. O próximo programa que vai ser lançado depois desse aqui vai ser o primeiro Maregrama, que é um programa de entrevista, e eu vou trazer uma pessoa muito legal para ser o meu primeiro entrevistado. Novamente, só pra, né, lembrar vocês, mandem as perguntas lá pelo Curious Cat, lá no curiouscat.qa/maremotopodcast. O link vai estar à disposição de todos vocês, tanto na descrição desse vídeo, descrição desse podcast, vai estar aí em todos os lugares. Não esqueçam de mandar também o episódio que vocês gostariam que a gente desse uma ouvida, manda pra gente, pra que, né, a gente escute, reaja e comente ao vivo. Tá bom? Sigam a gente no Twitter, no Instagram, Maremoto Podcast, em todos os lugares. Até a próxima gravação e tchau, seus lindos.
Este podcast foi editado pela Maremoto.